Diz assim o Senhor,
no livro de Efésios, capítulo número 6, versículo número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente até aqui, vamos orar. Rei dos exércitos, Senhor dos exércitos, Pai, é no nome de Jesus que nós te buscamos agora, Senhor, sabendo, Senhor, que tu tens algo a fazer esta noite neste lugar, Senhor. Sabendo, Senhor de Nazaré, que tu tens algo a acrescentar às nossas vidas esta noite. E eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, vem sobre nós, Salaxolabahude, Candalabaxéia, Sandalastre. Vem sobre a tua igreja, Senhor, Pai, falando alto aos corações, impactando, Senhor, revelando, Senhor, o teu grande poder, Senhor, porque a tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor, da glória. E por ela nós te pedimos agora, fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Usa-me agora, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, para que nós sejamos abençoados mais uma vez neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja estabelecida agora a tua unção, Senhor, o teu óleo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, existem algumas passagens bíblicas que denotam, assim, revelações profundas, diversas delas. E essa palavra que nós acabamos de ler, um trecho, né? Porque o livro todo é muito gostoso de ler. O livro de Efésios é um livro muito gostoso de ler, lembrando que esta é uma carta de Paulo. Paulo escreveu esta carta endereçada a uma igreja, a igreja que estava estabelecida na cidade de Éfeso, entendendo então que esta mensagem, como toda a Bíblia, ela foi escrita para o povo de Deus, ela foi escrita para as pessoas que, né, desejam receber de Deus revelações. E as revelações da Bíblia são os fundamentos da nossa história, né? São os fundamentos da nossa vida. Através da Bíblia, né, nós seremos julgados. É pela Bíblia, sempre digo isso, alertando as pessoas a respeito disso. Você será julgado, né? Jesus vai te colocar dentro da Bíblia e vai avaliar e vai te dizer quais foram as tuas atitudes em relação a esta revelação, a esta palavra, porque esta é a vontade de Deus também. E nós sabemos que muitas surpresas nós veremos. E algo muito importante para o crente saber, irmãos, algo muito importante para o povo de Deus saber, entender e viver, é o mundo espiritual. As pessoas entregam a sua vida a Jesus, ou supostamente entregam a sua vida a Jesus, e não vivem, e não entendem, e não acreditam no mundo espiritual. Simplesmente porque não veem. E tudo aquilo que a gente não vê, a gente precisa de fé para acreditar. Não é porque acreditar naquilo que a gente vê, não é necessário fé. A própria lógica, o raciocínio humano, faz com que nós entendamos que aquilo está acontecendo. Tudo que nós vemos é fácil de entender, né? Mas tudo que nós não vemos é muito difícil de nós compreendermos.
E as pessoas, elas muitas vezes estão assim muito mal acostumadas e não entendem claramente aquilo que é o mundo espiritual. E não entendem que existem forças, né, que tentam destruir as nossas vidas, que tentam nos afastar de Deus, que tentam a todo custo destruir aquilo que Deus construiu neste mundo. Porque Satanás, o diabo, a única forma que ele tem para destruir o povo de Deus é corrompendo a palavra de Deus e fazendo com que nós, o povo de Deus, o povo eleito de Deus, se rebele contra a palavra, porque é contra a palavra que ele faz você agir, né? Satanás, ele vem sobre a sua vida tentando te influenciar para que você vá contra a revelação de Deus, se torne rebelde perante o Senhor e, portanto, colha dos frutos da sua rebeldia. Falamos aqui a lei da semeadura. Aquele que é rebelde, colhe dos frutos da sua rebeldia. Aquele que peca, colhe dos frutos do seu pecado. E nós não podemos ignorar isso. O mundo espiritual, você não pode ignorar o mundo espiritual, porque ele existe. E o mundo espiritual, você sabe muito bem, ele rege o nosso mundo. Tudo o que acontece na tua vida, primeiro acontece no mundo espiritual. Primeiro é estabelecido no mundo espiritual. Nada acontece neste mundo sem que primeiro seja estabelecido no mundo espiritual, que você não vê. E muitas vezes você acha que é tão natural. Muitas vezes você acha que situações que acontecem na tua vida são situações extremamente naturais. Não são. Não são naturais. Tudo que acontece contigo tem um fundamento bíblico. Tudo que acontece na tua vida tem um fundamento. Tudo que acontece na tua vida acontece por causa da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos revela o quê? Bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições. Eu sempre falo e vou falar de novo. Quem sabe aquele que ainda não lançou no coração, lance hoje. Né? Nós, irmãos, nesse mundo, não vivemos coincidências, nós não vivemos sorte e nós não vivemos azar. Por quê? Se Deus é a autoridade na nossa vida, nada acontece na nossa vida por coincidência, por sorte ou por azar. Se Deus é autoridade na nossa vida, o que acontece conosco vem de Deus. E sempre será Deus que estabelecerá. Você ouviu o versículo que nós falamos aqui agora há pouco, né? Aquele que é de Deus, aquele que é de Deus, Deus guarda. E o diabo não pode tocar. Você percebeu a expressão? Ele não tem autoridade, ele não tem permissão para tocar. Isso é muito forte. Isso é muito forte, irmão. Porque a tua vida nesse mundo, em sendo abençoada, depende exatamente da palavra de Deus, da palavra de bênção do Senhor. Porque o diabo não pode tocar na sua vida. E não é porque você é filho de Deus, não é porque você é nascido de Deus, mas simplesmente porque você é fiel a Deus. E devemos entender que todos aqueles que pecam, que são infiéis ao Senhor, estão sujeitos à mão de Satanás, estão sujeitos a serem tocados, conduzidos, levados pelo mar de lama que Satanás faz, que Satanás, né, atua, que Satanás age. Não se iluda, esse mundo existe. Não se iluda. Neste momento existem anjos voando aqui, como existem, né, demônios tentando perverter a mente, o coração das pessoas. E você não se engane, não, achando que o diabo não pode entrar aqui, porque ele entra, sim, ele entra dentro das pessoas, ele entra junto com as pessoas, são as pessoas que trazem ele aqui, são as pessoas que vêm aqui com ele, por causa das suas atitudes, por causa da sua inconsequência, por causa da sua falta de entendimento, às vezes. São as pessoas que trazem, senão não existiria libertação na igreja, demônio se manifestando na igreja. Ele fica muito bravo, é lógico. Mas entenda o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não é teórico, ele é prático, ele existe. Ele existe e ele age continuamente na sua vida. Agora, o mundo espiritual está atuando em você. Deus está falando contigo. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. O diabo está tentando perverter o teu coração. Está tentando trazer sono, desânimo. Esse mundo espiritual, ele existe. E o apóstolo Paulo revelou isso aqui nesta palavra, irmãos. Nada mais claro do que essa revelação à igreja. Quando ele disse, né, quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa estar revestido da força e do poder de Deus para vencer, porque neste mundo nós vivemos numa batalha, irmãos. Você, hoje, você lutou para não pecar. Hoje você lutou para vir à igreja. Hoje você lutou para ter para momentos de oração maior com Deus, para ter momentos de meditação maior com Deus. Hoje você lutou para ser melhor. E eu espero que isso tenha acontecido. Eu espero que você tenha lutado e vencido. E eu espero que você não tenha sido negligente, ignorando este mundo. Porque este mundo existe. E hoje em dia, irmãos, hoje em dia, amados, é muito triste o que a gente vê, não nessa igreja somente, mas em todas as igrejas que o evangelho é pregado, que o verdadeiro evangelho é pregado. Nós vemos pessoas que estão muito suscetíveis ao desânimo, as pessoas estão muito suscetíveis à desmotivação, as pessoas estão muito suscetíveis, né, as armadilhas satânicas, a voz de Satanás. As pessoas estão muito suscetíveis. Satanás não precisa nem lutar, basta ele lançar uma palavra, pronto, a pessoa já cata aquela palavra e já usa. As pessoas não estão sendo firmes e fortes em relação às coisas que são de Deus, porque, como eu falei, existe uma luta espiritual que você tem que lutar para você poder vencer, porque se você não lutar, você já está derrotado. Você já está derrotado. Porque é a palavra de Deus que diz isso. Quando o apóstolo Paulo fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que as ciladas virão, que você precisa estar firme para resistir a estas ciladas, porque elas virão sobre a tua vida. Não é mentirinha, não é história da carochinha, não é uma mentira, não é uma palavra inventada, aquilo que o apóstolo Paulo mandou ensinar às igrejas. Ele estava revelando aquilo que nós precisamos saber para podermos vencer. E você não pode ser tímido, você não pode ser levado por qualquer vento. As pessoas estão se desmotivando muito fácil em relação às coisas que são de Deus. Buscam um minuto, buscam cinco minutos, buscam num dia, e no dia seguinte já estão desanimadas, já não tem força mais, já não tem força para vir à igreja, já não tem força para orar, já não tem força para ler a palavra de Deus, já não tem força para não amaldiçoar, já não tem força para não falar palavrão, já não tem força para não roubar, já não tem força para não matar, já não tem força para não se prostituir, já não tem força para não adulterar, já não tem força para nada. A igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser uma igreja forte, revestida pelo poder de Deus. Você ouviu a palavra revestida pelo poder de Deus, para que você possa vencer, para que você possa vencer, porque falar de vitória é fácil, mas falar do caminho da vitória ninguém quer falar. Falar daquilo que você tem que fazer para ter a vitória, ninguém quer falar. Você não vai vencer se você não usar da palavra de Deus, se você não zelar pela palavra de Deus na sua vida. Você não vai vencer. E não sou eu que digo isso, não, irmãos, porque eu não sou dono de nada. É Deus que fala isso. É Deus que fala isso. E as pessoas estão criando um Deus que não existe na sua vida. As pessoas estão inventando um Deus. Um Deus que não é o Deus da Bíblia. O Deus, o único Deus, o Deus vivo, é o Deus da Bíblia. Qualquer Deus que você encontrar que não seja o Deus da Bíblia é um Deus de mentira. É um Deus mentiroso. O próprio Senhor Jesus disse, finalizando o livro de Apocalipse, ele disse para o apóstolo João que aquele que acrescentar algo a este livro, e serão acrescentadas todas as maldições que estão nesse livro, e se alguém tirar uma palavra deste livro, lhe serão tiradas, e será tirado o direito à vida eterna. É muito sério. O Deus da Bíblia é o Deus que existe. Você não pode querer que o Deus que você serve seja um Deus que aceita qualquer coisa, né? Você não pode. Você tem que acreditar num Deus que exerce a autoridade dele. Você tem que acreditar num Deus que fala e vai zelar por esta palavra. Você tem que acreditar num Deus que não vai se convencer por desculpinhas qualquer, que não vai se convencer por qualquer, né, malandragem, supostamente malandragem. Você tem que acreditar num Deus, né, que é poderoso, que é fiel e que é verdadeiro e acima de tudo é justo e faz justiça e zela pela sua justiça. Ou seja, ele cumpre e zela por fazer cumprir a sua justiça. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da verdade, o Deus verdadeiro. É o Deus da... Esse é o Deus da Bíblia. Não é o Deus inventado. Não é o Deus que as pessoas querem seguir. Não é o Deus que não exige nada de nós, que não cobra nada de nós, que não fala nada conosco. Este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele zela, ele quer que você haja segundo a palavra dele. O Deus da Bíblia quer que você mude a tua postura, para que você seja uma pessoa considerada servo e serva de Deus. O Deus da Bíblia, ele vai requerer de você aproximação, comunhão, consagração. O Deus da Bíblia vai requerer de você santidade. Santidade, para que ele possa se apresentar diante de você, para falar contigo. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus, diz a palavra do Senhor. Você quer ver Deus nos seus sonhos, nas suas orações? Faça aquilo que diz a palavra. Simples. Você vai ver Deus. Você vai sentir Deus. Você vai ouvir a voz de Deus se você cumprir a palavra dele. Esta é a vontade dele. Se você não lutar, você não vai vencer. Porque o mundo hoje te ensina coisas diferentes, o que é terrível. As pessoas estão sendo criadas acreditando num Deus que não existe, acreditando num Deus que foi fantasiado pelo diabo, acreditando num Deus que não está nem aí com nada, porque este é o Deus do mundo, não está aí nem aí com nada, né? Todo mundo vai chegar na presença do Senhor e todo mundo vai ser salvo, porque vai jogar uma boa conversa com Deus lá. E vai falar ainda para o Senhor: Senhor, eu sei que eu não... Aquela conversa que todo... Que, infelizmente, irmãos, muitas pessoas fazem hoje. É, Senhor, eu sei que eu não tenho sido fiel a Ti. Senhor, eu sei que eu não tenho sido como Tu queres. Senhor, eu sei que eu tenho que melhorar. Senhor, eu sei. E Deus fala para você: então por que você não faz? Porque eu zelo pela minha palavra. Se você sabe, então cumpra a minha palavra. Porque ao invés de você ser abençoado, você está sendo amaldiçoado. Quando você fala: Senhor, eu sei que eu não tenho sido fiel a Ti, você já está se condenando. Você já se condenou. Porque o nosso Deus, Ele não aceita desculpas. Lembre-se que Adão e Eva, quando pecaram, deram desculpas a Deus. Eva disse: a serpente me enganou, Senhor. E Adão disse o que para Deus? A mulher que Tu me deste me fez comer do fruto. Deus olhou para eles e falou assim: expulsos da minha presença. Longe do paraíso, Deus botou guardas ainda para não permitir que eles voltassem. Expulsos da presença de Deus. Porque Deus não aceita desculpas. Deus quer atitudes que honrem a Ele. Atitudes que honrem a Ele, para que você possa ser abençoado. Todo mundo quer ser abençoado, mas nem todos querem trilhar o caminho da bênção. Nem todos querem trilhar o caminho da bênção. Irmãos, é muito sério. O mundo espiritual é muito sério e as pessoas ignoram esse mundo. Vivem num mundo carnal. As pessoas hoje estão muito carnais, vivendo num mundo carnal, quando tem que viver no mundo espiritual. Porque o homem é espiritual. O homem é espiritual e perdeu esse sentido espiritual por causa do pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, diz a palavra do Senhor. O homem é um ser espiritual e perdeu a sensibilidade espiritual por causa do pecado, da mentira, do engano. Ouça a palavra. Medite na palavra. Acredite na mensagem da palavra, para que você possa vencer. Porque esta palavra pode mudar a tua história. Porque esta mensagem aqui pode mudar a tua vida inteira, de hoje para até o dia da tua morte. Esta palavra pode mudar a tua vida hoje. Esta palavra tem este poder e esta autoridade de mudar a tua vida hoje, para que você seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. O Senhor falou: a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados. Sabe o que é principado? Principados são, né, hierarquias, né? São governos, né? Não o governo do Lula, o governo não sei de quem, mas são governos espirituais. E se encontra os principados e potestades. Potestades são poderes. Poderes. E se encontra principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Entendeu? Deus está dizendo que a tua luta não é contra o homem. A tua luta para vencer não é contra o seu chefe, contra o seu vizinho. A tua luta é contra as forças do mal, diz o Senhor. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Região celeste? No céu? Tem briga no céu? Não. Deus reina no céu. Não há briga no céu. Satanás, para entrar na presença de Deus, precisa de permissão. Região celeste é tudo aquilo que você consagra a Deus, se torna uma região celeste. A igreja é uma região celeste. Aqui é uma região celestial. Aqui reina Deus. A tua casa, se você consagrou a Deus, o seu lar é uma região celeste. Seus bens se tornam uma região celeste. Tudo que você consagra a Deus se torna celestial. E é aí que Satanás vai lutar contra você. E é aí que as trevas vão querer destruir a tua vida. Nas regiões celestes, porque o que não é região celeste é dele. O que não é região celeste é dele. O apóstolo Paulo usou neste mundo tenebroso. O que não é região celeste é do diabo. O que é região celeste é de Deus. E ele vai lutar nessa região contra você, porque você é o alvo dele, não aquele que já está destruído. Você é o alvo dele. Você tem que compreender isso, irmãos. É por isso que você precisa estar firme, revestido do poder de Deus para lutar, porque ele virá contra você. Aliás, ele já deveria estar vindo. Aliás, ele já deveria estar lutando com você. Aliás, ele já deveria estar guerreando com você. Por quê? Se ele não está guerreando contra você, como você não é especial, como Deus não faz acepção de pessoas, há algo errado com você. Há algo errado com você. Se ele não está guerreando contigo, se ele não está tentando te destruir, há algo errado contigo. Se ele está lá feliz da vida com você, aí sim você está completamente destruído. Irmãos, não tenha medo das trevas. Não tenha medo, porque Deus disse que você teria que lutar contra os principados, contra as forças satânicas, a hierarquia satânica, contra as potestades, que são os poderes das trevas. Deus disse que você teria que lutar. E mais, ele disse que você teria que lutar aonde Deus faz parte da tua vida. Não ignore isso. Não ignore. Você vai ser derrotado se você ignorar. Se você menosprezar a tua batalha, você vai ser destruído. E ser destruído, irmãos, ser destruído significa que você vai morrer. Morrer no dia do julgamento, a morte eterna, né? Você pode ter muito dinheiro e ir para o inferno. Você pode, né, ter muitos bens e ir para o inferno. Isso não significa que você é abençoado, né? E normalmente, quem tem muito dinheiro, e normalmente quem tem muitos bens e não tem Deus, não tem paz. É lógico que não tem paz. A Bíblia diz: em paz me deito e logo durmo. Esta é a palavra que tem que valer para você. Você tem que colocar a cabeça no teu travesseiro e, ó, dormir rapidinho. Em paz. Em paz. Porque você pode não ter bens. Você não pode ter muito dinheiro, mas você tem paz. E quem não tem Deus não tem paz. Quem não tem Deus está longe de ser abençoado, irmãos. E as pessoas acham que uma pessoa é abençoada por causa dos bens que ela tem, quando na verdade não tem nada a ver. Pessoa abençoada se ela tem Deus na sua vida, se ela tem dons espirituais, se ela tem comunhão com Deus, se ela tem unção. Esta é uma pessoa abençoada. Os bens que a pessoa tem são mera consequência. Pessoa que é ungida por Deus, ela sempre vai ter as suas necessidades materiais supridas por Deus. Deus disse isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a palavra de Deus. Tem que viver a palavra. Você tem que viver a palavra. É a palavra de Deus. E você vai viver.
Você ouviu a palavra? Vou ler de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós precisamos, irmãos. Não vai para a batalha sem estar revestido. Se revista primeiro, depois vá guerrear. E nós vemos aqui algumas coisas que as pessoas às vezes comparam, e a Bíblia deixou essa comparação para que você pudesse ter uma visão clara daquilo que é, por isso que Deus chamou de armadura. Mas eu não vou focar na armadura, eu quero que você foque naquilo que o apóstolo Paulo falou. Cingindo-vos com a verdade, pregando o evangelho, tendo fé, acreditando que você é salvo e manejando bem a palavra. É isso que o apóstolo Paulo disse. Ele usou uma figura da armadura para que você pudesse ter a sua fé aumentada, mas a verdade, o que o apóstolo Paulo disse é que você deve viver a verdade de Deus, se vestir do cinturão da verdade, diz a palavra do Senhor, né? A verdade de Deus. A Bíblia diz que Deus é a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é a verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. Se revista desta verdade para que você possa estar firme na sua postura, para que nada possa te abalar. É impressionante como Deus, ele coloca as coisas de forma correta. Deus é a verdade. Satanás é a mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Ele vive pecando desde o início. Ele é mentiroso. Ele vive pecando desde o início. Ele mentiu para Adão e Eva. Ele mentiu para Eva, para que ela pudesse comer do fruto, e ele continua mentindo para o mundo. Satanás continua mentindo, dizendo que Deus é um Deus bonzinho, dizendo que Deus é um Deus de amor, portanto ele aceita qualquer coisa, dizendo, né, que a palavra de Deus está ultrapassada, dizendo que a palavra de Deus, ela não é bem isso, né? Os homens escreveram isso, não foi Deus. E eu digo para você, se você crê num Deus que não consegue escrever um livro para nós, o teu Deus é muito fraco, o teu Deus é fracote, que ele não consegue deixar um livro escrito para o seu povo, que Deus é esse? E as pessoas estão dizendo, né? O Deus é fracote porque ele não consegue deixar um livro escrito. As pessoas estão dizendo isso. É, mais ou menos, Deus, foi homem que escreveu, e esse homem errou, e esse homem, ele se equivocou. Deus fracote, não consegue deixar um livro escrito. Mentira do diabo, continua enganando, continua pervertendo a palavra, ele continua iludindo, ele continua destruindo vidas, corrompendo aquilo que Deus deixou para nós, porque a verdade é este livro, porque a verdade é a palavra de Deus. Siga este livro e você viverá. Siga este livro e você será abençoado por Deus. Não dê ouvidos ao enganador. Não dê ouvidos ao acusador. Não dê ouvidos. A palavra Satanás significa o adversário, e a palavra diabo significa o acusador. Para você ver as características daquele que tenta corromper a tua vida. Haja e vença, porque você vai precisar da palavra de Deus. Você vai precisar ser um exalador da palavra do Senhor através da sua vida. Você vai precisar ter fé.
ter fé para vencer as trevas, porque as trevas virão contra você e você vai em cima dele. Eu sempre falo isso, irmãos, quando Satanás vier sobre você, quando os demônios vierem sobre a sua vida, vai em cima dele, não se acovarde, não retroceda, vai em cima dele, porque o Senhor Jesus disse, né, eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente vos causará algum dano. O Senhor disse, né, que o diabo não pode tocar na nossa vida, ele não pode tocar na sua vida. Vai em frente, deixa ele falando sozinho, passa por cima dele, e de vez em quando faz uma chacota com ele. Sabe por quê? Porque Deus uma vez mandou o povo de Israel zombar do seu inimigo, né? O inimigo ficou lá, né, Senaqueribe mandou o seu general, e o general falou assim, ó, nenhum Deus ainda resistiu ao rei da Babilônia, o rei dos caldeus, e vocês não vão resistir. Não adianta falar que o seu Deus vai ajudar, não, que ele não vai ajudar, não. O rei Ezequias orou a Deus e falou, olha o que ele está falando de ti, olha o que ele está falando de ti, Senhor. Deus falou, depois Deus mandou falar, o rei Ezequias falou assim, olha, eu ouvi tudo o que ele falou, eu ouvi as blasfêmias que ele falou, e olha o que eu vou te dizer, ele falou para o rei Ezequias, eu vou colocar um cabresto na boca dele e vou colocar um anzol no seu nariz, e ele, pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltará, e nenhuma flecha ele atirará contra esta cidade, porque eu a defenderei, e quando ele estiver fugindo, e quando ele estiver voltando pelo seu caminho, zomba dele. Faça. Se Deus falou, a gente faz. Se Deus não falou, a gente não faz. É? Simples, né? Deus falou, faz. É? Faz, passa por cima dele. Porque ele não tem autoridade sobre a tua vida. Não tem. Quem tem autoridade sobre a sua vida, quem é? Quem? Isso. É o Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Senhor. Deus te ensinou vestir a armadura. Verdade. Sandálias. Né? Cinto, né? Cinto da verdade. Sandálias do Evangelho da Paz, escudo da fé, couraça da justiça, capacete da salvação. Você está protegido, né? Agora você precisa atacar o inimigo. Sabe o que Deus falou? Usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada para ataque. Você não vai ficar só olhando o inimigo te atacar. Você vai atacar ele. Deus te ensinou aquilo que te protege. E Deus te ensinou aquilo que você deve usar para atacar o teu inimigo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho falado, irmãos, e eu creio que você tem dado ouvidos. Porque o que a gente fala não vem de nós. Eu não tenho nada para te entregar, irmãos. Eu não tenho nada para te entregar. Deus tem, eu não tenho. Eu não sei, irmãos. Mas aquilo que eu digo, eu vou dizer de novo. Não tem nada mais poderoso neste mundo do que este livro. Não tem. Não tem nada mais poderoso do que esta palavra. Não tem. Deus disse, quando Deus escreveu, quando Deus falou, até Ele se sujeita àquilo que Ele falou. Porque Deus é santo. Deus se sujeita à sua palavra porque veio dele. E tudo se sujeita à palavra de Deus. Tudo. Tudo. Tudo o que você conhece e tudo o que você não conhece. Tudo se sujeita a esta palavra, a este livro. Por isso você tem que conhecê-lo. Por isso você tem que meditar de dia e de noite, diz o Senhor. Medita na minha palavra de dia e de noite, disse o Senhor a Josué. Por isso é o segredo. Você deve ser vitorioso. Faça e vença. Haja e vença. Você deve ser vitorioso. Mas você só vai ser vitorioso se você lutar. Eu volto a dizer. Eu não gostaríamos. E eu sou homem. Meus sentimentos são maus, diz a palavra do Senhor. Eu não gostaria de ver uma igreja, pessoas que são fracas na fé, pessoas que se desmotivam a todo momento por qualquer coisa, pessoas que colocam Deus numa prioridade que não seja máxima. Ninguém quer, ninguém gosta de viver algo assim. Imagina Deus. Imagina o Senhor olhando para o seu povo e vendo um povo que está longe daquilo que ele planejou. Ele vai se sentir muito triste e ele vai querer mudar isso. E é isso que ele está querendo fazer essa noite: mudar esta história. Em algumas pessoas, a gente generaliza, porque é o Senhor falando. Mas Deus deseja mudar essa história, para que você possa ser vitorioso e o nome dele seja glorificado. Este é o teu destino: viver as coisas de Deus. E quando você viver as coisas de Deus, você será inabalável, diz a palavra. O Senhor não falou que você não ia ter que lutar. O Senhor falou: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, tudo, permanecer inabaláveis. Este é o teu destino. Acredite nele. Por que eu peço para você acreditar no teu destino? Que ele foi escrito por Deus. Se você for revestido do poder do Senhor, do poder de Deus, hoje haverá uma grande derrota do inferno aqui. O inferno vai ser derrotado mais uma vez. Sabe por que ele vai ser derrotado mais uma vez? Porque Deus é a autoridade da tua vida. Mais uma vez o diabo vai se levantar contra você, e ele vai ter que cair mais uma vez. Ele vai ter que cair. Ele vai ter que se prostrar mais uma vez. Dá uns bicos nele e passa por cima dele. Quando ele cair, né? Dá uns bicos nele no chão. Humilha ele mesmo. Passa por cima. Você tem medo do que eu estou falando ou não? Você tem medo de mexer nele? É a palavra de Deus que fala. Se você não está seguindo a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus não quer você tímido. Deus quer você vitorioso para a glória dele. Já já nós vamos orar. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor primeiro. Mas durante a oração, você vai viver um momento de batalha espiritual. Nós começamos lendo um trecho da palavra do Senhor, Salmo 23, que é um salmo de batalha espiritual. Como diversos outros, Salmo 1, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 107, e diversos outros salmos, que são salmos de batalha espiritual. E você vai viver essa batalha hoje. Você vai ver o seu inimigo cair por terra. Se você quiser. Se você não quiser, teu inimigo vai continuar fazendo você de gato e sapato. Você não precisa ser gato e sapato das trevas. Você pode ser uma pessoa completamente abençoada por Deus. Que esse é o desejo de Deus para a glória do Senhor. Queria convidar os diáconos aqui, presbítero Alain. Aleluia.